Senhoras e senhores, com a palavra o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana.
Bom dia. É com grande honra que me encontro aqui hoje, neste momento tão importante para a educação do nosso país. O Conselho Nacional da Educação, criado em 1911 como Conselho Superior de Ensino, é uma das mais antigas e respeitadas instituições do Brasil. E sua atenção tem sido fundamental para os avanços que conquistamos tanto na educação básica quanto na superior. O CNE é uma instância deliberativa, normativa e de assessoramento essencial para a formulação de políticas educacionais que assegurem a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional. Quero destacar a importância que o presidente Lula sempre tem dado à educação como prioridade de governo e o nosso compromisso com a educação pública, gratuita, democrática e de qualidade. Gostaria de agradecer ao ex-presidente do CNE, Luiz Cury. Durante sua gestão, o Conselho consolidou pautas importantes para o desenvolvimento da educação brasileira, Cury. Sua liderança foi marcada pela competência e dedicação, e sua parceria com o Ministério da Educação sempre foi baseada no diálogo e no compromisso com a qualidade da educação. Agradeço em nome de todos pela sua valiosa contribuição, pedindo uma salva de palmas ao nosso querido ex-presidente Luiz Cury. Também quero agradecer aos conselheiros que estão encerrando seus mandatos. Vocês dedicaram seus esforços e conhecimento a um projeto coletivo de construção e fortalecimento da educação no Brasil. Muito obrigado. Hoje damos as boas-vindas a 13 novos conselheiros. Aliás, coincidentemente, dia 13, né? 13 novos conselheiros que assumem o compromisso de continuar essa missão. Vocês chegam em um momento crucial em que o nosso país precisa de reconstrução, de reafirmação de princípios e de um olhar atento às necessidades educacionais de todos os brasileiros. Entre os novos conselheiros, destaco o Antônio César Russo Calegari, cuja experiência como educador e gestor trará uma visão prática e assertiva para a Câmara de Educação Básica. Obrigado. Salvo de palmas aqui ao Calegari. A Cleonice Matos, com seu histórico de dedicação à educação de ensino técnico e profissionalizante. Obrigado, Cleonice. Seja boa-vinda. Bem-vinda. Ao Gastão Dias Vieira, cuja atuação parlamentar sempre foi pautada pela defesa da educação, e que agora trará sua expertise para este novo desafio. Aliás, foi presidente do FNDE. Seja bem-vindo, Gastão. Seja bem-vindo ao Conselho. Das boas-vindas a Givânia Maria da Silva, com sua trajetória na educação quilombola, representando a diversidade e a inclusão em nossa educação. Bem-vinda, Givânia. Ao Israel Matos Batista, cuja experiência política e educacional enriquecerá as discussões sobre políticas públicas. Obrigado, Ismael. A Maria do Pilar, referência em gestão educacional, cujo trabalho já impactou positivamente milhares de estudantes e professores. Aliás, foi presidente da Undime, foi secretária de Educação Básica do MEC. Seja muito bem-vinda, Maria do Pilar. A Maria Lúcia, que traz consigo uma vasta experiência na gestão da educação especial, em especial na educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Seja muito bem-vinda, Mariana Lúcia Agnes. Bom, na Câmara da Educação Superior, damos as boas-vindas ao Celso Nisquier, cuja atuação na educação superior será importante para integrar os diversos setores educacionais. Bem-vindo, Nisquier. A nossa querida doutora Ludmila Abraão, Ajá, disse correto? Renomada por seu trabalho na educação e saúde, trazendo uma perspectiva vital para nossas discussões. Seja bem-vinda, Ludmila. Aí faltou Heleno. Ele é importante, deixei por último. Cumprimentar a Mônica Sapucaia Machado, com sua experiência em direito educacional e docência no ensino superior e sua contribuição na área da equidade de gênero. Obrigado, seja bem-vindo, Mônica. Das boas-vindas ao Otávio Luiz Rodrigues Júnior, cuja expertise jurídica será importante pilar nas deliberações desta Câmara. ele que tem experiência como membro do Conselho Superior da CAPES. Bem-vindo, Otávio, a esse conselho. E a Maria Paula Dallari Bussi, que se unirá ao grupo em breve, trazendo sua inestimável contribuição para o nosso conselho. Seja muito bem-vinda, Maria. Valeu. E ao nosso querido Heleno Manuel Gomes de Araújo Filho, conhecido por sua luta em prol dos direitos dos professores e da valorização do magistério. Seja bem-vindo, Heleno. Salve de palmas para Heleno. O Conselho Nacional da Educação é uma instituição viva e essencial que tem diante de si enormes desafios. Aliás, queria agradecer, Cury, por importantes deliberações que esse Conselho teve e, por último, duas importantes que eu quero destacar. A Resolução número 3, de 2024, com as diretrizes orientadoras ao sistema de ensino do Rio Grande do Sul, que passou por uma tragédia, para a retomada segura das aulas na educação básica e na educação superior, e, inclusive, com a flexibilização do calendário escolar naquele estado. E a outra resolução foi a Resolução número 4, com as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e nível superior de profissionais do magistério da educação escolar básica, garantindo a formação de professores com aumento da presencialidade na licenciatura. Portanto, agradecer em nome de todas as resoluções importantes desse Conselho. E os desafios que temos pela frente, como a avaliação e o monitoramento do novo Plano Nacional de Educação, que nós encaminhamos ao Congresso Nacional, que deverá ser votado esse ano, e a elaboração das diretrizes nacionais para o ensino médio, inclusive, e a discussão sobre temas como a qualidade da educação à distância e a regulação dos cursos de ensino superior, como, por exemplo, os cursos de medicina, portanto, desafios importantes deste Conselho. Mas estou confiante de que, com a competência e dedicação dos novos conselheiros, conseguiremos avançar nessas frentes, promovendo a educação que seja, de fato, um direito de todos os brasileiros. Eu queria aqui destacar que a nossa missão, e eu sou muito grato ao presidente Lula por ter me dado a honra de presidir, de assumir o ministério, considero o ministério mais importante de uma nação, de um país, e que um dos princípios básicos que nós temos colocado no ministério, primeiro é o diálogo, é a abertura do ministério para a parceria com os entes federados, com os estados e municípios, a importância de dialogar com os professores, com os estudantes, com os prefeitos, com governadores, com secretários de educação de todo o Brasil. Dizer que os desafios são enormes, mas temos tido uma estratégia de olhar fortemente para a educação numa visão sistêmica, que essa precisa ser a visão do MEC, olhar da creche à pós-graduação, numa visão também de que talvez nunca o MEC olhou tanto para a educação básica como a gente tem olhado nesse momento, e tem um motivo. E eu nunca me cansarei de dizer, de lembrar um número que para mim, que para todos nós, precisa ser um número de indignação, a gente ter no último censo do IBGE 68 milhões de brasileiros que não concluíram a educação básica nesse país. Estamos falando de um terço da população brasileira. Portanto, é o mínimo que o Estado precisa garantir é que todos os brasileiros e brasileiras possam concluir o ensino básico neste país. Portanto, todas as estratégias que a gente tem criado e o que o Plano Nacional de Educação tem construído na educação básica foca na permanência e na garantia dos nossos crianças e jovens na escola, na qualidade da aprendizagem. A gente sabe que a pandemia prejudicou muito a qualidade da aprendizagem, principalmente das crianças. Nós passamos a ter apenas 36% das crianças alfabetizadas na idade certa ao final do segundo ano do ensino fundamental no Brasil. Uma das primeiras ações que nós fizemos, presidente Gleisi, foi o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que foi o motivo que o presidente Lula nos convidou para o Ministério, a experiência do Estado do Ceará. E no primeiro ano, ministro Gilmar, nós conseguimos a adesão de 100% dos estados brasileiros e de 99,2%, só apenas 10 municípios do Brasil não aderiram a esse compromisso. Nós já estamos hoje com 7.500 coordenadores de alfabetização em cada município com um, cada regional de saúde com um, cada regional de educação com outro, cada estado com dois articuladores. É uma rede importante e o MEC tem tido um papel indutor, um papel estimulador, um papel de apoio técnico. Aqui eu queria cumprimentar a secretária de Educação Básica, que faz parte desse conselho, secretária Kátia, outra mulher que hoje dirigindo a Educação Básica no Ministério da Educação. E nesse primeiro, já pela primeira vez, ministro Zanin, na história do Brasil, nós fizemos uma avaliação censitária da alfabetização. Hoje nós temos dado por aluno e por município brasileiro, até para poder planejar as ações importantes. Já fizemos um termo de cooperação com todos os estados nessa avaliação, né? Apenas dois estados não participaram da avaliação. E já divulgamos numa reunião com o presidente Lula, esse ano, com quase 17 governadores presentes, num pacto para as nossas metas, porque uma política pública precisa ter planejamento, precisa ter foco, mas precisa ter metas para que a gente possa alcançar os resultados. E nós discutimos as metas com os estados, com os municípios, tem uma meta até 2030, conselheiros e conselheiras, que nenhum estado brasileiro, que em nenhum município brasileiro, os indicadores sejam menores do que 80% de alfabetização das nossas crianças. Nós queremos chegar a 100%, mas sabemos que é um caminho longo pela frente, que é preciso ter toda uma articulação, mas para nós é fundamental a garantia, porque todos os estudos, todas as evidências já mostraram que quando a criança não aprende a ler e escrever na idade certa, que é o básico, isso aumenta a distorção em idade séria, isso aumenta a evasão, isso aumenta o abandono. Chegarmos a um ponto de, no ensino médio brasileiro, por isso a criação ousada do presidente Lula da poupança do ensino médio, do pé de meia, porque nós chegamos ao ensino médio, e é outro dado alarmante, que 480 mil jovens no Brasil deixam a escola pública em um ano no nosso país. Nós estamos falando de quase 500 mil de jovens que deixam a escola em um ano no ensino médio público no nosso país. Portanto, a criação da poupança do ensino médio, do pé de meia, porque o grande motivo, segundo a pesquisa do IBGE, nós estamos fazendo uma pesquisa mais aprofundada, específica sobre esse ponto, o grande motivo que o jovem abandona a escola é por questão financeira. É para ajudar o pai, ajudar a mãe, ajudar em casa, no orçamento doméstico, orçamento em casa. É cuidar dos filhos menores, porque muitas vezes a mãe não tem onde deixar os seus filhos. Portanto, o pé de meia vem para dizer ao povo brasileiro, aos nossos jovens brasileiros, que nós não queremos nenhum aluno fora da escola pública neste país. Já são 2 milhões e 700 mil jovens beneficiados com esse programa e vamos chegar a quase 4 milhões com o anúncio feito agora pelo presidente Lula, recentemente agora no Ceará, que é a ampliação do programa para todas as famílias do Cade Único desse país. Portanto, um programa importante. É olhar, ministro e ministra aqui presentes, na política da escola tempo integral, que foi outra política ousada, e agradeço aqui aos parlamentares, que aprovaram uma lei ousada que permite a gente ampliar a matrícula de tempo integral no ensino básico brasileiro, porque também as evidências já mostraram que a escola tempo integral, que olha o projeto de vida do aluno, que vai além das disciplinas, que pratica esporte, que vê a cultura, enfim, que faz um curso técnico, ela é o caminho para garantir não só a qualidade da aprendizagem, mas a permanência também do nosso jovem na escola pública do ensino médio e do ensino básico brasileiro. E fizemos uma meta ousada, criar 1 milhão de novas matrículas, ministro Gilmar, cada ano. E em 2024, eu quero aqui parabenizar todos os estados e municípios, porque tudo isso é por adesão, pelo respeito federativo e autonomia federativa dos estados e municípios. É o estado e município que define onde é que vai ser a ampliação da matrícula de tempo integral. Mas eu quero parabenizar porque esse ano 2024 nós chegamos, cumprimos a nossa meta. Nós temos hoje 1 milhão de novos alunos em sala de aula nas escolas públicas de educação básica em tempo integral em todo o Brasil. Portanto, esforço do diálogo e do regime de colaboração federativa com os estados e municípios. É olhar para a conectividade. O presidente Lula lançou um programa, uma estratégia de conectividade para garantir que todas as escolas públicas, até o final de 2026, estejam conectados com fins pedagógicos, né, para que possa ter possibilidade, equipamento na escola, para o aluno, para o professor, né, porque o jovem hoje quer tecnologia, quer também estar conectado com o mundo, mas um olhar para a cidadania digital, um olhar pedagógico para o uso dessas ferramentas de forma a contribuir na formação desses jovens e dessas crianças. Portanto, eu queria dizer aqui que hoje o MEC tem tido um olhar muito forte, repito, com a pré-educação básica, sem nunca esquecer, repito, na visão sistêmica da creche, quando a gente quer atingir todas as metas do PNE, que nós não alcançamos ainda, que era para ser cumprida ainda em 2024, garantir que as crianças estejam em creche, por isso, pela primeira vez, entrou no PAC, a educação entrou no PAC, com a meta ousada de ampliação de creche, de escola de tempo integral, de escola de educação infantil, de transporte escolar, na merenda escolar, enfim, são várias ações de uma visão sistêmica, mas também olhar para a graduação. E aqui tem um desafio para a educação, para a Câmara de Educação Superior aqui. Nós precisamos olhar para a evasão também no ensino superior. Inclusive, nós estamos propondo, o presidente Lula quer criar também uma espécie de pé de meia para o ensino superior, apesar, conselheira Ludmila, que de 2020, se for comparar os investimentos que o MEC fez de 2022 para assistência estudantil, foi em torno de 900 milhões. Esse ano, 2024, nós estamos investindo 1,5 bilhão em assistência estudantil para garantir a permanência dos jovens nas universidades federais desse país. Portanto, é quase 60% de aumento, né, na assistência estudantil. Mas precisamos ainda mais, porque nós estamos perdendo muitos jovens. Eu digo isso por uma experiência própria quando fui governador do Ceará, que eu gosto, desculpe se eu estou falando demais aqui, Zani, tomando o tempo aqui dos nossos conselheiros, dos nossos ministros, do Supremo, mas eu gosto muito de ouvir as pessoas. Eu vou dar um depoimento aqui, quando eu andava no Ceará, tinha jovem que chegava para mim e dizia, governador, perguntava, o que é que você está fazendo aqui hoje? Senão, eu estava passeando uma faculdade em Fortaleza, na capital, mas tive que sair da faculdade, porque eu não tinha dia que eu não tinha nem dinheiro para me alimentar, para onde morar. Então, é fundamental a assistência estudantil para garantir que nós nunca interrompemos o direito dos nossos jovens concluir uma graduação, um ensino superior nesse país. Portanto, da mesma forma que a gente tem estimulado e apoiado as nossas universidades para a assistência estudantil, o presidente Lula está querendo criar uma espécie de pé de meia também para o ensino superior, para garantir a permanência dos nossos jovens nas nossas universidades públicas desse país. Vocês sabem o fortalecimento que a gente tem dado do ProUni, criamos agora o FIES Social para garantir o financiamento total dos alunos de baixa renda no nosso país, para garantir que a gente possa todos terem acesso à educação superior. Mas temos um desafio enorme, repito, de garantir a qualidade dos nossos cursos, seja eles privados, seja eles públicos, para garantir a boa formação dos nossos profissionais nesse país, principalmente nas áreas de saúde, na área de direito. É fundamental esse debate e fazer um debate franco, sincero, com a sociedade, entendendo que este órgão é um órgão de Estado, não é um órgão simplesmente de governo, e que a educação precisa ser olhada como política de Estado e não simplesmente só como política de governo, porque os governos passam, e o Estado brasileiro continua, e reiterar aqui o nosso compromisso na garantia que todos permaneçam na escola e que todos possam ter oportunidade ao ensino superior desse país. Eu queria encerrar agradecendo a todos e a todas aqui pela presença e reiterar meus votos de sucesso a todos e coloco o Ministério da Educação à disposição para trabalharmos juntos em prol de uma educação que transforme vidas e construa um futuro melhor para o nosso país. Nós queremos do Conselho Nacional de Educação um parceiro orientador importante do ministro e do Ministério. Esse é o grande papel do Conselho, que a gente possa construir isso juntos, porque se tem um compromisso do presidente Lula, é um compromisso com a qualidade da educação e um compromisso com a educação pública, gratuita e de qualidade para o povo brasileiro. Viva a educação e viva o Conselho Nacional e que Deus abençoe a todos os novos conselheiros. Muito obrigado. Aplausos.